história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Projeto prevê pagamento de débitos para evitar a apreensão de veículo.
Iniciativa é destinada à regularização de débitos do IPVA, da taxa de licenciamento e de infrações de trânsito.
Definidas as datas para as semifinais do Troféu Difusora.
Temos a expectativa de grandes jogos, né? Então tudo que se organiza antes, a gente valoriza depois.
Equipe Curesul Laborde vence concurso de assadores da Festa do Leitão de Margarida.
Mais uma vez, então, agradecendo a todos que participaram deste nosso evento e convidamos todos para que no ano que vem se façam presente novamente.
Veículos são furtados em Marechal Rondon no final de semana.
Um foi recuperado pela PRF.
Promotor eleitoral fala sobre as representações envolvendo propaganda supostamente irregular.
Foram duas impugnações por condenação criminal, com trânsito em julgado, condenação definitiva.
Paraná tem 35 municípios com VBP acima de 1 bilhão.
Nova Santa Rosa entra na lista dos municípios bilionários do Paraná.
Geadas são benéficas para a agricultura deste período da entre-safra.
São muito bem-vindas porque acabam por estabelecer aí um ciclo, né? Onde tem essa transição entre inverno e primavera.
Curso gratuito e com auxílio de R$300 para mulheres em Marechal Rondon.
Inscrições podem ser feitas no Senai.
Deputado tenta esclarecer polêmica em torno das invasões por índios.
Não porque nós não gostamos de índio, não é que nós vamos mal um problema para a região.
Rondonenses da classe 2006 têm ainda hoje para regularizar situação com o exército.
Eles devem se dirigir na junta militar na prefeitura.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. BPFron realiza apreensões de maconha em Santa Helena e Guaíra. Marginal sofre acidente com moto roubada em Palotina e é hospitalizado.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Tempo estável, sem chuvas no Paraná, com bastante frio nesta segunda-feira, em função da presença da massa de ar polar. Logo pela manhã foram registradas temperaturas negativas. À tarde não esquenta muito, apesar do predomínio de sol. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 15 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Neste domingo, como parte da Operação Protetor, uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira fez uma grande apreensão de maconha. Em vistoria, uma casa abandonada no interior do município de Santa Helena, os cães farejadores do PPFron indicaram presença de drogas. Policiais militares iniciaram as buscas até que foram localizadas 1.699 quilos e 800 gramas de maconha. Diligências foram desenvolvidas, mas nenhum traficante foi preso. De outra parte, na noite deste domingo, também fazendo parte da Operação Protetor, policiais do BPFron, em conjunto com a equipe do BOP, da Polícia Militar e da Polícia Federal, apreenderam 15 tabletes de maconha, totalizando 11 quilos da substância no interior de Guaíra. Droga foi encontrada com auxílio de cães farejadores em uma área de mata localizada em São João. Ninguém foi preso e a maconha apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Veículos são furtados em Marechal Cândido Rondon no final de semana. Reportagem Jean Fernando.
Por volta das 8 horas de sábado, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon registrou ocorrência de furto de veículo. A situação ocorreu na Avenida Írio Velpe, onde o solicitante informou que estacionou seu Ford Fiesta de cor cinza, placas DDE 5H14, em frente à padaria às 5 horas e 10 minutos. E próximo às 8 horas, percebeu que o veículo havia sido furtado. O alerta de furto foi feito às demais unidades de segurança da região e por câmeras de monitoramento, o veículo foi visto circulando pela BR-163. Policiais rodoviários federais foram foram informadas e o veículo acabou recuperado. Também no sábado, por volta das 20 horas, durante patrulhamento nas proximidades da BR-163, perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, uma equipe da Polícia Militar foi abordada por uma pessoa. Ela relatou que a motocicleta de propriedade de seu pai havia sido furtada a poucos minutos da frente da sua residência, localizada na Rua Cachoeira, bairro Jardim Santo Amaro. Trata-se de uma Honda CG-150 Fan de cor vermelha, placa Mercosul, ATM-8B-74. O proprietário relatou que estacionou na frente da residência, com as chaves na ignição e um capacete. Se afastou por alguns minutos e, ao retornar, não encontrou a motocicleta. Populares informaram que o autor do furto havia seguido sentido bairro Jardim Primavera, transitando pela avenida Iro Jacob Velp. Patrulhamento foi realizado, porém a moto não foi encontrada. Ontem, domingo, por volta da 00h30, policiais militares da 2ª Companhia foram acionados via Copom para prestar atendimento a um furto numa residência localizada na Rua Presidente Médici, no Parque Ecológico. No local, o solicitante relatou que saiu de casa por volta das 19 horas e retornou pouco depois da meia-noite, percebendo que seu carro, um Fiat Strada Freedom de cor vermelha, tinha sido furtado. Foi constatado que a porta dos fundos da casa tinha sido arrombada. Também foram furtados um televisor de 55 polegadas Samsung, um freezer cervejeiro da marca Consul, algumas joias e cobertores. As equipes policiais foram mobilizadas, porém nenhum suspeito foi encontrado e nem o veículo e objetos recuperados. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
Um roubo à motocicleta mobilizou a Polícia Militar de Palotina na madrugada deste domingo. Uma equipe em diligência localizou os suspeitos com as mesmas características repassadas pelo solicitante. Foi dada voz de abordagem, mas os dois não acataram e empreenderam fuga. Os militares iniciaram acompanhamento tático e na região do pôr do sol em Palotina, o condutor colidiu a motocicleta contra dois veículos estacionados. Com impacto, o condutor ficou ferido e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU, que encaminhou para o Hospital Municipal. Posteriormente, precisou ser transferido ao Hospital Bom Jesus de Toledo, mas após receber alta, deve ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O ocupante da moto, que estava na garupa, conseguiu fugir. Rondonense da classe 2006, que não se apresentaram na Seleção Geral do Exército, tem ainda hoje para regularizar a situação. A reportagem é de Claudinei Domingues.
Esta segunda-feira é o último dia para os rondonenses buscarem a junta militar para regularizar sua situação. Recentemente aconteceu a seleção geral promovida pelo Exército Brasileiro dos jovens rondonenses nascidos em 2006, que se alistaram até junho deste ano. Aqueles que não compareceram à seleção têm uma nova oportunidade para regularizar a situação e, para isso, é necessário comparecer à junta militar localizada na Prefeitura Municipal. O prazo termina hoje. Os jovens que não se apresentarem até essa data terão apenas um dia para participar da seleção ou estarão em débito com o serviço militar. Isso implica no pagamento de multa e na necessidade de participação da seleção em 2025, junto com os jovens que ainda farão seu alistamento no próximo ano. É fundamental que os cidadãos regularizem sua situação para evitar prejuízos, como impedimentos em concursos públicos, obtenção de passaporte ou qualquer situação que exija a comprovação de estar em dia com o serviço militar. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial atua em alta de 0,17%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,48 para compra e para venda.
No próximo bloco, o projeto prevê pagamento de débitos para evitar apreensão de veículo.
Iniciativa é destinada à regularização de débitos do IPVA, da taxa de licenciamento e de infrações de trânsito.
Equipe Coresul Laborde vence o concurso de assador da Festa do Leitão.
Mais uma vez, então, agradecendo a todos que participaram deste nosso evento e convidamos todos para que no ano que vem se façam presente novamente.
Promotor eleitoral fala sobre as representações envolvendo propaganda supostamente irregular.
Foram duas impugnações por condenação criminal, com trânsito em julgado, condenação definitiva.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Projeto prevê pagamento de débitos para evitar a apreensão do veículo. Reportagem Jefferson Trentini.
A Assembleia Legislativa do Paraná começa a discutir hoje um projeto de lei que permite o pagamento de débitos relacionados a veículos sem a necessidade de remoção, garantindo agilidade e economia. É o programa Veículo Legal Paranaense que está na pauta da sessão plenária desta segunda-feira. A proposta 103/2024 oferece a possibilidade de o proprietário ou condutor do veículo automotor, quando abordado em operações de fiscalização de trânsito, realizar o pagamento no ato da abordagem por meio do sistema bancário eletrônico de eventuais débitos e encargos financeiros existentes no prontuário do veículo, visando evitar sua remoção nas situações em que a autoridade constatar como irregularidade, exclusivamente a falta de pagamento destes débitos. A iniciativa destinada à regularização de débitos do IPVA, da taxa de licenciamento e de infrações de trânsito. O autor, deputado Gugu Bueno, justifica que a remoção acaba elevando os custos para a regularização, pois o proprietário precisa arcar com os valores do guincho e das diárias da guarda do veículo. Para a Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
A equipe Coresul Labor de Tintas foi a vencedora do concurso de assadores da Festa do Leitão a Pururuca de Margarida, realizada ontem. 49 equipes participaram do concurso. Presidente da CCO da festa, Bira Klazen, avalia a realização do evento.
A CCO faz uma avaliação extremamente positiva da 30ª Festa do Leitão a Pururuca, que aconteceu no último domingo em Margarida. Essa festa, que é preparada com muito carinho pelas três entidades, a Associação Corinthians de Margarida, a PMF da Escola Municipal Costa e Silva e a PMF da Escola do Campo Margarida, todos empenhados, pais de alunos, alunos, professores, sócios, membros do clube feminino, membros do grupo de bolão, assadores, todos se empenharam para receber muito bem o grande público que se fez presente nesta edição da festa. Também muito importante agradecer a presença das equipes de assadores, que é o que fazem o grande movimento, né? Então tivemos 49 equipes inscritas e os 10 melhores classificados foram na seguinte ordem: 10º colocado, Abatedouro Nieder, de Prefeitura de Pato Bragado; 9º colocado, Sindicato dos Ensacadores de Marechal Cândido Rondon; 8º colocado, Os Babaláticos; 7º colocado, Barracão Pizzaria; 6º colocado, Associação Agrícola Horizonte; 5º colocado, Transhalber; 4º colocado, Grêmio Aimoré da linha São Cristóvão; 3ª posição para Pizzaria Paladares de Margarida; 2ª posição para Mecânica do Toninho, também de Margarida; e o grande campeão do concurso de assadores 2024, Coresul e Labor de Tintas. Mais uma vez, então, agradecendo a todos que participaram deste nosso evento e convidamos todos para que no ano que vem se façam presente novamente.
Nesta eleição de 2024, o promotor criminal da comarca de Marechal Rondon, Caio de Rienzo, vem acumulando funções com a promotoria eleitoral. Até o momento, segundo ele, dos cerca de 75% dos registros avaliados, houve apenas 2 impugnações por condenação criminal. Promotor eleitoral Caio revela que agora estão chegando as representações das coligações envolvendo propaganda supostamente irregular.
Olha, lembrando de cabeça aqui, a gente está falando de mais de 200, né? Foram 2 impugnações por condenação criminal, com trânsito em julgado, condenação definitiva. E aí nós estamos analisando questão de impugnação de advogados, né? Representando aí coligações, enfim. Questão envolvendo condenação por improbidade, questão envolvendo condutas vedadas, enfim. Mas não chegaram muitos. Os nossos, por exemplo, a gente já mandou. O que tem chegado agora são representações envolvendo propaganda supostamente irregular, envolvendo condutas vedadas, envolvendo atos que não configuram a desincompatibilização, que a lei exige, né? Mas impugnações mesmo, nós tivemos poucas até o momento, diria que serão poucas.
Promotor, dessa propaganda irregular, claro que, qual foi a estrutura montada pelo Ministério Público para estar avaliando isso? Porque às vezes ela pode quase se tornar uma denúncia até banal, né? O pessoal fica querendo incomodar. Que falar nesse momento para as representações, para as coligações?
É bom você falar isso porque me dá a oportunidade de mostrar a nossa realidade e também exaltar a nossa equipe, né? Eu estou nesse biênio promotor eleitoral, nós temos aqui nossa equipe que está aqui na antessala, que é a Luana, que é o Luiz, né, que estão analisando as representações comigo, que estão analisando os registros comigo, que estão analisando os DRAPs comigo, né? Um a um, nós temos um sistema específico que complementa o sistema da Justiça Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral tem alguns sistemas, fontes abertas e fechadas, né? E nós temos um sistema com alguns dados só nossos, que é o Sisconta, e com uma análise ampla disso, a gente consegue ver se determinado registro tem ou não vício. E aí a gente consegue dar um parecer num determinado sentido. Em relação à representação, eu tenho adotado, Michael, é uma linha diferente, uma postura diferente. Eu sei que às vezes uma fala minha mal interpretada na imprensa, mal colocada, ela pode ser usada aí politicamente. Então eu tenho adotado uma postura um pouco mais introspectiva. Nós temos analisado aqui, quando for o caso de uma representação, estou falando dentro dos autos, né? Para que isso não seja usado de alguma forma. Tenho dado pareceres ali, quando há, entre aspas, uma bola dividida ou uma norma da resolução eleitoral que dependa de interpretação, nós temos usado bom senso, né? Nós temos usado onde o legislador não quis atrapalhar, nós estamos indo pelo deferimento, não tentando tumultuar esse jogo político, enfim, e nesse ponto aí eu acho que a gente tem tido bastante sucesso. Não vou mentir, eu estou acumulando todo o crime com o eleitoral. Então tem realmente trabalho, não falta, os prazos são exíguos, né? Finais de semana, inclusive, mas a gente tem tirado de letra aí.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,86%, estando cotada a R$ 116. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50. Trigo PH 78, R$ 76. Mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Paraná tem 35 municípios com VVP acima de 1 bilhão.
Nova Santa Rosa entra na lista dos municípios bilionários do Paraná.
Geadas são benéficas para a agricultura neste período de entre-safra.
São muito bem-vindas porque acabam por estabelecer aí um ciclo, né? Onde tem essa transição entre inverno e primavera.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
100 diretores da rede estadual de ensino embarcaram neste domingo para o Chile, onde participarão pelas próximas duas semanas da primeira edição do programa de intercâmbio do governo do estado, Ganhando o Mundo Diretor. O objetivo é proporcionar aos participantes uma imersão nas práticas de liderança educacional, consideradas referência em âmbito internacional. As 100 vagas foram distribuídas entre os diretores formadores, diretores cursistas, diretores formadores cursistas de instituições com mais de 600 alunos e diretores de CEBEJA, todos integrantes do Grupo de Estudos Diretor Formador, iniciativa do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria de Educação. Dentre os 100 diretores que embarcaram, 3 são de educandários de Marechal Cândido Rondon: Ana Maria Schweiger, do Colégio Estadual Paulo Freire, Cleucir dos Santos Ribeiro, do Colégio Estadual Monteiro Lobato, e Daniele Mônica Boetcher Ecker, do Colégio Cívico Militar Marechal Rondon. Paraná tem 35 municípios com valor bruto de produção agropecuária acima de 1 bilhão. Reportagem César Heck.
As informações são do relatório final relativo a 2023, publicado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e Abastecimento no Diário Oficial. Após as revisões dos números preliminares, o VBP total do Paraná em 2023 ficou em 198 bilhões e 2 milhões de reais, o maior valor da história. A lista de 2022 foi reforçada com a entrada de Corbélia, Chopinzinho, Ortigueira, Nova Santa Rosa e São Mateus do Sul no grupo de municípios bilionários. A lista ainda inclui Toledo, Castro, Cascavel, Santa Helena, Guarapuava, Carambeí, Marechal Cândido Rondon, Dois Vizinhos, Assis Chateaubriand, Tibagi, Palotina, Francisco Beltrão, São Miguel do Iguaçu, Nova Aurora, Piraí do Sul, Palmeira, Lapa, Londrina, Arapoti, Ubiratã, Prudentópolis, Cianorte, Ponta Grossa, Cafelândia, Astorga, Missal, Pitanga, Medianeira, Pinhão e Irati. Para o secretário estadual da Agricultura do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, os dados mostram que os produtores rurais paranaenses estão aproveitando oportunidades de crescimento e isso representa geração de emprego e renda no campo. Entre os novos bilionários, a soja e a avicultura foram os produtos determinantes para o crescimento do VBP estadual. Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, se beneficia principalmente da produção de suínos, que gerou o VBP
PPP de 355 milhões 770 mil reais no ano passado, seguida do frango de corte com 179 milhões 160 mil e do pescado de água doce com mais 95 milhões 930 mil reais, que inclusive registrou aumento de 41% no rendimento comparativamente a 2022. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Às vésperas do plantio da safra de verão 2024-2025, algumas áreas agricultáveis situadas em regiões mais baixas foram acometidas por geadas na microrregião de Marechal Cândido Rondon. O fenômeno foi constatado tanto no amanhecer de domingo como desta segunda-feira. No entanto, a considerar que o período é de entre-safra, não há grandes prejuízos à agricultura. Segundo o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha, da Agrícola Horizonte, de Marechal Cândido Rondon, essas geadas são benéficas no controle de plantas daninhas e pragas nas áreas a serem cultivadas.
Já muitos e muitos relatos de geada, principalmente nas regiões mais baixas. Essa geada já agora, então, no final de agosto, são geadas que normalmente não vinham mais acontecendo nos últimos anos, mas no passado elas aconteciam no final de agosto e até no início de setembro. Então essas geadas nesse momento são muito bem-vindas, porque acabam por estabelecer aí um ciclo, né, onde tem essa transição entre inverno e primavera. E a geada nesse momento aí também vem fazer o controle de algumas plantas daninhas que estão em início de desenvolvimento, e também o controle de pragas, que é importante, não causando grandes danos aí às culturas, porque estamos aí em momento de pré-plantio da próxima safra de verão. A cultura do trigo, sim, ela pode, que já está em fase aí de enchimento de grão, pode ser prejudicada pela geada, mas a maioria das áreas de trigo aí já foram colhidas, e as que não foram colhidas, normalmente o agricultor tem o cuidado aí de plantar essas áreas aí em regiões mais altas, onde a geada não vem fazer danos à cultura. E o momento atual, então, é de se organizar para o plantio da próxima safra de verão, onde os agricultores já começam a retirar a sua semente, o fertilizante já está em casa, começam aí a mexer com as plantadeiras, né, fazer as regulagens, as manutenções, engraxar e deixar tudo pronto para, no momento oportuno, quando tiver umidade no solo, iniciar então o próximo plantio da safra de verão, seja também de soja como a safra de milho. O milho, acredito que já deva ser plantado agora, aí essa semana, por terça, a partir de amanhã, né, terça, quarta-feira, quinta-feira em diante, aproveitando a umidade dessa última chuva, porque o milho está aí já nos dias que permite ser realizado o plantio, em função de ser uma cultura que normalmente é semeada mais cedo em relação à soja. E a soja, então, entrando aí no mês de setembro, a partir de 1/9, o vazio sanitário já permite que ela seja plantada, porém o zoneamento agrícola somente a partir do dia 11/9. Então vamos entrar aí no mês de setembro com um solo mais frio, porém com uma chuva já ocorrida aí no final de agosto agora, né? E aí vamos monitorando para ver se o mês de setembro vai dar condições de plantio logo aí no início, ou teremos que esperar aí as próximas chuvas de setembro, que a gente não sabe ainda quando irão vir, para que então se inicie aí o plantio da soja. A expectativa é boa, o produtor está confiante, o agricultor no geral é um guerreiro, sempre fazendo aí os investimentos nas suas lavouras, que é uma empresa a céu aberto, sujeita a todos os riscos, a falta de chuva, a uma eventual baixa de temperatura ou temperatura muito alta. Então todos os fatores climáticos aí afetam de modo direto a lavoura. Então o agricultor sempre acreditando aí na próxima safra, com muita confiança e fazendo um investimento para que consiga aí obter êxito aí no final também da safra de verão, né?
A seguir em Frente Ampla de Notícias, definidas as datas para as semifinais do Troféu Difusora.
Temos a expectativa de grandes jogos, né? Então tudo o que se organiza antes, a gente valoriza depois.
Curso gratuito e com auxílio de R$300 para mulheres em Marechal Rondon.
Inscrições podem ser feitas no Senai.
Deputado tenta esclarecer polêmica em torno das invasões por índios.
Não porque nós não gostamos de índio, não é que nós vamos mal um problema para a região.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Definidas as datas para as semifinais do Troféu Difusora, reportagem Guilherme Heinzen.
Uma reunião foi realizada na manhã desta segunda-feira na sede da Rádio Difusora do Paraná e reuniu Integrantes das quatro equipes que avançaram às semifinais do troféu Difusora Sicoobi, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. Entre os participantes também, representantes da Rádio Difusora, assim como da Liga Rondonense de Esportes, organizadora técnica do certame. Na reunião, ficou acordado que os confrontos de ida da semifinal irão ocorrer a partir da próxima semana. No dia 5 de setembro, jogo de ida entre São José das Palmeiras contra Pato Bragado em São José. Na quinta-feira, dia 13 de setembro, Maripá em casa recebe a Chateaubriand. Na semana seguinte, no dia 10 de setembro, a Chateaubriand enfrenta a Maripá em casa. E no dia 12 de setembro, então uma quinta-feira, Pato Bragado e São José das Palmeiras em Pato Bragado. As datas das finais do Troféu Difusora também foram definidas e serão em duas quintas-feiras, dias 19 e 26 de setembro. Lembrando que quem vencer o jogo de ida joga pelo empate na volta para avançar à grande final. Sobre as definições da reunião desta manhã, o presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel, falou assim:
uma reunião de suma importância. Eu acho que, em primeiro lugar, valorizar essas equipes que chegaram, e em segundo lugar, a gente também traçar as metas e definir os detalhes todos. Uma competição de tal importância, ela merece os devidos cuidados e todo o respeito. Também a gente tomar a iniciativa para que prevenir, né? E, logicamente, temos a expectativa de grandes jogos, né? Então, tudo que se organiza antes, a gente valoriza depois. Então, foi muito importante, né? As quatro equipes chegaram e agora está tudo definido para que a gente possa, na semana que vem, começar a competição nessa fase importante. E aí sai o grande vencedor desses dois confrontos para a grande final depois.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Curso gratuito e com auxílio de R$300 para mulheres em Marechal Rondon. Reportagem Vera Filber.
O Senai de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Prefeitura Municipal, está com inscrições abertas para o programa Qualifica Paraná, Mais Mulheres na Construção Civil. Este curso gratuito, voltado exclusivamente para mulheres, oferece uma oportunidade única de qualificação na área de aplicação de revestimento cerâmico e porcelanato. O curso inicia no dia 1º de outubro, no período noturno, das 18h45 às 22h45, com carga horária de 40 horas e auxílio financeiro de R$ 300. Este curso é uma excelente oportunidade para mulheres com 18 anos ou mais que desejam ingressar ou se especializar na área da construção civil. Ao final do curso, as participantes receberão um certificado de qualificação profissional. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet pelo site do Senai. Documentos necessários para inscrição são CPF, RG, comprovante de endereço, certidão de nascimento, título de eleitor, cartão do banco e histórico escolar. Para mais informações, entre em contato pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 45-3284-8794 ou diretamente no Senai de Marechal Cândido Rondon pelo número 45-988-1681-26. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Como integrante e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Sérgio Souza tenta esclarecer a polêmica em torno das invasões de terras por índios no oeste do Paraná. Detalhes com Gladstone Pacheco.
O Paraná é o maior produtor de frango, tilápia, trigo e feijão, além de figurar entre os maiores na soja, milho, suínos e leite do Brasil. Entretanto, muitas lideranças do setor temem que a força do agro possa ser comprometida caso não sejam tomadas medidas urgentes contra as invasões de terras por índios no oeste do Paraná. Os municípios mais prejudicados com as invasões são Guaíra e Terra Roxa, porém, Autônia e demais territórios também correm um sério risco de perderem áreas agricultáveis para abrigar aldeamentos indígenas. Uma questão é tratada com preocupação pelas lideranças do agronegócio. A intenção da Itaipu Binacional de adquirir áreas na região para repassá-las para as comunidades indígenas. Na visão de entidades como a Federação da Agricultura do Paraná e o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, entre outras, isso poderia comprometer a excelência em sanidade agropecuária conquistada pelo Estado. A indignação é ainda maior com a legislação que protege os povos originários, no caso, os índios, pois eles invadem as áreas e não sofrem penalizações judiciais por tais atitudes. Como integrante e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Sérgio Souza tenta esclarecer o que acontece nesses casos.
E o maior problema é de que essas invasões, inclusive, são até mesmo albergadas pelo atual governo, que manda a Força Nacional chegar no local antes do índio chegar para invadir. Você veja que loucura, né? E por ser índio, a polícia que pode cuidar de índio e responsabilidade de índio é a Polícia Federal. E por ser fronteira, tem competência também a Força Nacional. A Polícia Militar, o governador do estado do Paraná, o governador Ratinho, muito preocupado com isso, ele quer ter autoridade, mas ele não pode, porque a nossa legislação, a Constituição diz que o índio é imputável, diz que o índio, a polícia que cuida dele é a Polícia Federal, e que em faixa de fronteira a competência é da União para promover as desocupações e não do governo do estado. Governador Ratinho, nós fizemos uma audiência com o Ministério da Justiça, a Frente Parlamentar Agropecuária e entidades todas recentemente pedindo ao órgão federal autorização para que o governo do estado faça as reintegração, mas o governo federal não quer dar. Ele quer mandar empurrar de barriga porque, na verdade, ele tem interesse em criar problemas para nós na região e não soluções. Nós temos um estudo feito pela Embrapa há uns 10 anos atrás, a nosso pedido, lá atrás, e que mostra que a primeira casinha de índio que surgiu lá em Guaíra, foi em 1992, de uma família de índio vindo de Naviraí, do Mato Grosso do Sul. E que a maior parte dos que tem hoje lá são paraguaios, nem são brasileiros e nem são índios. Mas, vêm para cá por conta da Bolsa Família, da assistência social e assim por diante, das cestas básicas, né? E acabam ficando.
Deputado, o grande questionamento que se faz é o seguinte. A Itaipu Binacional chegou e anunciou a sua intenção de adquirir, se não me falha a memória, 24 mil hectares de área para destinação aos povos originários aqui no oeste do Paraná. Isso não teria motivado mais pessoas a invadir áreas produtivas?
Pacheco, esse 24 mil hectares são as áreas supostamente em processo de demarcação nos municípios de Terra Roxa, Guaíra e Autônia. Então, por isso é esse número. Mas quando a Itaipu fez isso, virou uma loucura. Eles vieram e começaram a invadir terras por toda a costa oeste paranaense, inclusive algumas instituições, dizendo em defesa do índio e tal, começaram a demarcar aqui em Marechal, na região, fincar estacazinhas, dizendo, aqui um dia um índio pisou, nós temos interesse nessas terras. Se a Itaipu tem dinheiro e quer comprar, que eu acho que não é assim tão simples, porque é uma empresa binacional e ela precisa da autorização do Paraguai também, para fazer a mesma coisa, não é? Ela tem que comprar terras aonde tem floresta, onde tem pesca, onde tem caça, não essas terras extremamente produtivas que estão aqui. Porque aqui, mesmo que se pagasse o preço que vale, vamos imaginar aqui 3, 4, 5 mil sacas de soja por alqueire. Mesmo que pagasse isso, nós não queremos eles aqui. Não porque nós não gostamos de índio. Não é que nós vamos dar um problema para a região. Porque daí vai ter a área de amortização da reserva.
A questão sanitária.
Por exemplo, traz um frango do Paraguai para cá. Nós temos um cultivo de aves. Tem um monte de problema. Há uma sugestão. Nós temos a chamada Ilha Grande, ali no Rio, no Paranazão. É enorme a Ilha Grande. É um parque nacional. Inclusive temos problemas ambientais. De caça, de pesca, de crimes por conta de incêndios, queimadas, tudo mais, o governo pega aquela área e dá para os índios. Tá pronto, tá resolvido o problema, né? Tem peixe, tá no meio do rio, tem mato pra caçar, tá resolvido. Mas não é isso que eles querem. Na verdade, o que eles querem é inviabilizar o desenvolvimento do setor produtivo do oeste do Paraná, criando esse tumulto, dizendo que há por trás disso reparação num eventual dano humanitário que houve com relação aos índios. Não é por aí.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.